Palavra o vereador Rodrigo.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, secretário jurídico, imprensa e o Boninho aí. Primeiramente, eu quero falar sobre o Fórum das Entidades, que se reuniu para discutir como vai ser a retomada após a pandemia ou durante a pandemia de todos os setores que estão sofrendo muito com essas situações, tanto o comércio, promotores de eventos, trabalhadores individuais, microempresários, indústria, agricultura sofrendo mais ainda junto com a seca também. Acredito que várias ideias elas surgiram após essa reunião e acho que uma coisa que é unânime falando com o pessoal também do comércio, que se busque em conjunto algum crédito para esses empreendedores e agricultores com um juro que seja acessível, com que eles possam pagar ele e a longo e médio prazo. Eu acredito que isso não vá se resolver com 1 ou 2 ou 3 meses só. Isso é uma coisa mais que leva mais tempo para resolver. Então, sei que conversando com o prefeito Klaus, ele já se reuniu com as agências bancárias também, junto com a CDL, com a Leonísia, estão vendo situações. A gente já sabe que tem algumas situações do governo que ainda não estão liberadas, mas estão para ser liberadas, com um juro de 0,35 ao mês, que é um juro relativamente um pouco mais em conta do que eles estavam no mercado. Porque esses lojistas, os agricultores, eles precisam de um capital de giro. Então, acredito que a administração ela vem se reunindo com o CDL, eu tive conversando, então, parabéns também ao prefeito Klaus, que está indo atrás disso para tentar, em conjunto, chegar a alguma fórmula para que se resolva isso. Também eu quero aproveitar para falar da Juscelino Kubitschek, que é a rua que foi aberta ali na Dom Pedro, que passa por debaixo da ponte ali do Holman. Fico feliz quando o colega Rocha ele fala que outros prefeitos não deram bola. Desde o primeiro momento que eu entrei aqui nessa casa, eu levei essa demanda para o Klaus. Ele prontamente achou interessante essa ideia de fazermos alguma coisa ali debaixo dessa ponte para resolver o problema do trevo. Só que também não adiantava a gente só jogar esse movimento ali por debaixo e não ter uma outra infraestrutura para as pessoas que moram naquele entorno. Jogar poeira para dentro daquele loteamento, isso não iria resolver o problema. Tanto é que no primeiro momento já foi aberta a Rua Esperança lá, para que se pensasse em algo diferente, que foi o asfalto ali na Rua Esperança, saindo lá no Glória, que vai resolver muita vida do pessoal que vem da Bela Vista, Arroio Grande, até de Forqueta podem passar ali por dentro, Dona Rita. Então é louvável essa atitude aí do nosso prefeito Klaus, que queria sempre resolver alguma parte desse trevo. Eu acho que sim, como o colega Rocha disse, isso ali vai ser uma das maiores obras que vai se deixar como essa legislatura aqui. Sim.
Só para complementar também daí com essa rua aí, o legado que ela fica, que é muito importante, e para dar até por Rocha se informar, o problema na ponte do 20, na ponte não, noutra, de fazer o trajeto, também já fui atrás, o Rocha pode ir atrás, na Secretaria do Planejamento, é muito mais complexo do que aquele que aconteceu nesse trajeto aí. Pelos vão da própria ponte, que é muito menor, e uma série de outras coisas, né? Então, nunca se pode dizer que não dá, que nem o Rocha falou, né? Até pode dar, mas o problema, o tamanho da complexidade é bem outro. Eu fui me informar também, acho que vocês podem se informar também.
Sim, muito boa colocação, Marcelo. Até acho que você está mais por dentro, é mais aquela região, mas eu acho que é de extrema importância e com certeza a administração está olhando e também precisa toda uma infraestrutura ali na Medianeira, não só jogar aquele movimento lá para dentro do loteamento e causar um transtorno para o loteamento também. Então, os custos, sim, nós temos que se programar, sempre uma administração tem que se preparar em cima de custos, nem tudo é possível fazer. Então, também queria, eu gostaria de comentar da live do Samuel e do Lima, acho que foi uma coisa bem importante, assim, conversei com várias pessoas, eles fizeram uma ação bem legal, então estão de parabéns os dois, os outros que ajudaram, todo mundo que se envolveu, então em prol da nossa UTI, acho que estamos unindo forças em Arroio do Meio, isso é o importante e juntos nós vamos conseguir, com a administração, o Klaus também está se empenhando para resolver esse problema da UTI. Também muita coisa a gente escuta, não sei se os colegas já escutaram, a respeito do coronavírus. Às vezes o pessoal comenta, o município ganha em cima de casos positivos. Queria deixar claro aqui, para a imprensa também divulgar, isso é só conversa, isso não é realidade. As pessoas perguntam isso para nós, então, sim, o município ganhou vai ganhar, na verdade, um valor de perdas de ICMS e um valor para a saúde, que vai ajudar a cobrir as perdas previstas do ICMS. E ainda tem o ISSQN, que tem sobre serviços prestados, que nós vamos perder um monte dentro do município. Então, os valores que vão entrar dentro do município não são valores a mais, e sim a menos, não vai dar para cobrir as perdas que vão ter. Outra pergunta que volta e meia o pessoal está me fazendo e pedindo, perguntam como teria tanto dinheiro agora do governo federal. Então, temos que lembrar aqui que a União, ela pode sim, ela pode imprimir títulos e com certeza está fazendo isso para longo prazo, então eles imprimem títulos e o pessoal compra e paga os juros. Então, com esse estado de calamidade, é essa situação que o governo federal ele pode fazer. Outra coisa que eu continuo defendendo, que eu acredito que teria que acontecer, é o Pacto Federativo, que seria a distribuição mais justa para a União, para o Estado e para os municípios. Acredito que... Vamos pegar o exemplo do combustível, então. O combustível, ele tem 4 tributos. Ele tem o ICMS, que é estadual, tem o federal, que é a CID, o PIS e o COFINS. Então, o que, que é esses? O CID, ele foi criado em 2001 pelo Fernando Henrique. 71% fica para a União, 29% volta para os estados para eles investir em malha viária e programas para reduzir a poluição. Então, será que é justo voltar só para o estado e os municípios? Então, isso é muito, muito desproporcional. O PIS, então, ele é para o Programa de Integração Social, Contribuição para Financiamento da Seguridade Federal. E o COFINS é Contribuição do Financiamento da Seguridade Social. E o ICMS é sobre a circulação de mercadorias. Então, são muitos impostos e não fica nada no município. Então, são outras mercadorias que também, isso é um exemplo que eu peguei, que essa distribuição ela é muito desfavorável para os municípios. Um município que produz um monte e leva um monte de ICM ou tributo para o governo do estado ou federal, ele não tem todo esse retorno e o gasto desses municípios ele é maior. Então, esse pacto federativo a gente escuta muito, mas ele não sai do papel. Eu acho que esse seria de extrema importância acontecer dentro do país, que resolveria muito o problema dos municípios, porque hoje o dinheiro ele vai até o federal, ele tem que voltar para o estadual e às vezes volta uma migalha através dos deputados para o município. Então isso se torna muito difícil para os municípios conseguir bancar todos os seus custos. Da minha parte seria isso, presidente.